os que estão na sala e os que nos seguem por videoconferência. Estamos em condições regulamentares de iniciar a nossa reunião, temos quórum. Quero começar por saudar a todos, particularmente aqueles ainda que não tive a oportunidade de ver no início desta sessão legislativa. Desejando que tenham tido boas férias e que venham com redobrada energia para este ano intenso que nos espera. Vou dar então início à nossa reunião. Entro de imediato no ponto 1, um ponto de informações. Não tenho especiais informações a prestar-vos, para além de vos relembrar que amanhã a senhora Presidente da Comissão irá ao Parlamento Europeu apresentar a sua perspectiva sobre o futuro da União. Será transmitida a partir das 11 da manhã, portanto poderemos seguir aqueles que estão interessados. Para vos dar conta de que, como tínhamos já falado, há que decidir sobre que comissário europeu vamos convidar para estar presente no início do ano na apresentação do programa de trabalho da Presidência. Tinha falado já numa reunião de coordenadores, portanto vou pedir que nos façam chegar até ao fim desta semana as sugestões que entendam pertinentes. Se tal não acontecer, o Presidente considerará que lhe fica dado o voto de confiança para proceder à escolha. Não quer dizer que a nossa preferência seja atendida, terá de ser compatibilizada com a sua agenda. E sobre o ponto 1, são estas informações genéricas que tenho a dar-vos. Não sei se algum dos colegas tem alguma informação que considere útil que deva partilhar connosco. Se não for o caso, passo de imediato ao ponto 2, que tem a ver com a conferência sobre o futuro da Europa. Para vos dar o ponto da situação, nós, como tive a oportunidade de enviar ontem a mensagem pelo WhatsApp à mesa e coordenadores, digamos, o calendário começa a apertar, uma vez que, lembrar-se-ão, dos 7 eventos nacionais que irão ter lugar, 2 são da nossa responsabilidade de organizar, serão concretamente das regiões do Alentejo e de Lisboa e Val do Tejo. Na última reunião da Comissão Organizadora decidiu-se que estes 2 deverão ter lugar em Évora e Santarém, porque a temática, que era alterações climáticas, política agrícola, coesão, faz mais sentido centralizar ali do que como inicialmente se pensou na margem sul do Tejo. Portanto, em princípio, e as condições também, há boas condições de acolhimento, em princípio, se não virem nisso objeção, os nossos eventos teriam lugar em novembro e dezembro, e tínhamos, portanto, que decidir aqui quais as datas, quais os oradores, quais os convidados, etc. Eu enviei à mesa e coordenadores uma proposta, uma sugestão minha, que é que vale o que vale, passível de ser alterada, mas gostava que deixássemos isto resolvido por forma a que os trabalhos organizativos possam começar e eles vão ser bastantes e penosos. E então, aquilo que eu vos propunha era o seguinte, é que estas conferências tivessem lugar, portanto, em Évora e Santarém, que, como está estipulado, a Assembleia da República terá direito a ter um orador em cada um dos 7 eventos regionais. Aquilo que eu proponho é que, havendo 7 grupos parlamentares, e tentarmos agora ter aqui em conta a representatividade de cada um deles, mas talvez fizesse sentido que o orador da Assembleia da República fosse o representante de cada grupo em cada um dos eventos. Propunha também que, para escolher, que deveríamos fazer como se faz as escolhas dos presidentes das comissões, ou seja, o partido mais votado escolhe em primeiro lugar, qual dos 7 eventos quer, o segundo, o terceiro, e assim sucessivamente, e escusamos estar a encontrar outras formas drúxulas de designação. Além de o orador da Assembleia, que será um dos 4 permanentes nestas sessões, os outros são os da Comissão Europeia, do Parlamento Europeu e do Governo, e dos outros 3 membros das mesas, serão rotativos entre os outros co-organizadores. Conselho Económico e Social, Conselho Nacional da Juventude, Ação Nacional de Municípios, mas, portanto, o Parlamento, o Governo, Parlamento Europeu e Comissão Europeia estarão com um orador permanente em cada um dos 7 eventos. Portanto, esta era a proposta que faço quanto às datas. Escolhi uma segunda-feira, porque me parece que o Parlamento Europeu prefere, obviamente, a sexta, mas, portanto, será provavelmente à sexta-feira nos eventos que eles organizarem, no nosso, em função do nosso calendário. Pus-me também a questão da hora, devíamos fazer de manhã, à tarde, talvez o fim da tarde seja o melhor, que já permita algumas pessoas que, sei lá, por volta das 5 horas, enfim, mas também está em aberto. Mas para já o importante era definirmos as datas, os locais, os oradores e os convidados. Quanto aos convidados, lembrar-se-ão que nós já tínhamos decidido que 50% será por inscrição, e estamos a tratar agora como é que se vai fazer a divulgação e como é que vão ser registadas as inscrições em função da capacidade das salas, e os outros 50 serão convites dirigidos às ONGs, às organizações da sociedade civil de regiões e a parceiros institucionais. Não é? Portanto, essa listagem já solicitei às duas CCDRs, portanto, esse mailing list vai nos ser fornecido. Também já falei com o CCDR do Alentejo, portanto, facultam a cedência do auditório. Estava a pensar em Santarém, o centro mais adequado talvez seja o CNEMA, tem um auditório enorme, estacionamento e tudo isso. E, portanto, agora é necessário validarmos isto para pormos isto em marcha. Eu, de qualquer modo, esta validação, se aqui estiverem de acordo com isto, eu amanhã fui convidado para ir à Conferência de Líderes, onde vou explicar toda esta arquitetura da Convenção e a forma como entendo que o Parlamento se deveria envolver, não só nestes eventos regionais, mas eventualmente nas discussões em plenário sobre estas matérias. Portanto, irá amanhã fazer essa apresentação na Conferência de Líderes, e entre os quais, por isso era importante levar esta questão também, dizer que deve ser uma proposta minha, que é uma proposta da Comissão, esta relativamente aos eventos regionais. Pronto, sobre isto, tudo o resto tem estado muito parado, não é? Eu até usava aquela expressão, que não sei se conhecem, que é muito usual no Baixo Alentejo, quando se quer definir uma coisa que está, assim como está a Conferência sobre o Futuro da Europa, costuma-se dizer que é como a Feira de Castro Verde, que alguém dizia em certa altura que estava muito movimentada, mas muito parada. Portanto, a Conferência sobre o Futuro da Europa está um pouco assim, muito movimentada, mas muito parada. Quero isto dizer que, depois de grande alarido, nos últimos, está bem que houve agora a interrupção do verão, não é? Onde praticamente nada aconteceu, e a partir de agora é que vão funcionar os tais grupos de cidadãos, é que irão voltar a reunir o plenário. Nunca mais houve novidade sobre as comissões setoriais para as quais indicámos as nossas preferências. A presidência eslovena, contrariamente ao que nós fizemos, decidiu não fazer reuniões sobre isto com aquela regularidade que nós fazíamos com os presidentes das comissões de assuntos europeus. Não houve mais nenhuma reunião. Enfim, esperamos agora, com a chegada do mês de outubro, que as coisas se alterem, que terão forçosamente de se alterar, porque a deadline de tudo isto é abril do próximo ano. Portanto, isto vai acelerar. Portanto, caros colegas, sobre esta questão, gostava de dizer se tem alguma alterações a propor, se validam esta minha proposta. Deputada Isabel Meireles, tem a palavra.
Muito obrigada, Presidente. Sim, validamos a proposta e também comunicar que já demos conhecimento ao grupo parlamentar e, concretamente, aos deputados que vão estar presentes na Conferência de Líderes, da importância dessa proposta que vai levar no sentido do PSD a apoiar. Obrigada.
Pergunto se mais alguns dos colegas quer pronunciar sobre isto. A deputada Isabel Neto pediu, depois a Fabíola. Isabel, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente, cumprimentar todas e todos e também dizer que o PS subscreve a proposta, salienta a sua importância e agradece a forma como o Sr. Presidente se tem empenhado neste dossiê, que não é fácil, e, portanto, obviamente que subscrevemos a proposta e com o nosso total apoio, no sentido de considerar que ela cumpre o que temos vindo a falar e a sentir relativamente à participação, à nossa participação neste processo. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Isabel. Dou a palavra agora ao colega Fabíola Cardoso.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começar também por cumprimentar, após esta pausa, as pessoas que ainda não tive a oportunidade de cumprimentar. O Bloco de Esquerda vê com, e eu em particular, que sou eleita pelo distrito de Santarém, vejo com particular agrado a inclusão do Distrito de Santarém aqui como um dos lugares, e considero que tem o CNEMA efetivamente as condições em termos de auditório, em termos de estacionamento, para receber bem este evento, que tão bem se relaciona também a nível do tema relacionado com as questões de alterações climáticas e de política agrícola comum, que são dois temas extraordinariamente importantes para outros sítios, certamente também, mas em particular para o Distrito de Santarém. E, portanto, subscrevemos a proposta que foi apresentada e agradecemos o trabalho e o empenho que tem sido, de facto, continuado em não deixar cair este assunto. E esse empenho e esse trabalho é essencial para que as coisas possam ser feitas com o tempo necessário, com a divulgação necessária, com o envolvimento necessário das instituições e da sociedade civil. Só esse envolvimento e essa divulgação permitirá, de facto, transformar este momento naquilo que ele está, tem como objetivo ser, de facto, envolver as pessoas e questionar sobre o futuro da Europa. De outra maneira, será só um cumprido calendário, mas parece-nos que a coisa está, pelo menos a nível nacional, bem encaminhada. Muito obrigada.
Pergunto se Bruno Dias tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentando o Sr. Presidente e todas as senhoras e senhores deputados e todas as pessoas dos serviços e que nos acompanham nesta reunião, queria dizer que não levantamos objeções relativamente à proposta que está colocada. Julgo que não se justifica fazer aqui uma discussão que, se calhar, alguma pessoa do lado do meu distrito ou do lado do meu concelho poderia fazer sobre as questões das alterações climáticas e das zonas costeiras e das zonas ribeirinhas, etc. Acho que não vem aqui ao caso, e pela positiva e de forma construtiva dizer que está aqui um plano de trabalho à nossa frente e devemos focar-nos, de facto, no andamento das soluções. E o Sr. Presidente fez uma proposta até também de método de trabalho relativamente à distribuição da participação pelos oradores e da forma como relembrou também o critério para os convidados e as participações. Quanto às datas e horas, também não vemos que haja alguma questão. E, por outro lado, queria só pedir a ajuda do Sr. Presidente e pedir que nos pudesse relembrar. Eu julgo que há uma sessão plenária desta conferência no final de outubro. Sendo assim, será por esta altura, salvo erro, sendo assim, eu fico com a ideia de que não haverá sessões ou reuniões dos tais comitês setoriais ou temáticos, etc. Mas, quer dizer, se houver, também já não há assim muito tempo. Portanto, não estamos agora aqui a criticar a presidência eslovena nem a direção executiva, mas o que é certo é que, isto parecendo que não, é um instantinho, não é? E, portanto, para a nossa própria organização até do nosso trabalho e das nossas agendas, estamos a contar com a sessão plenária, sim senhor, e o Sr. Presidente já nos tinha dado nota disso. Eu penso que é 22 e 23 de outubro, é a indicação que nós temos, relativamente à questão dos grupos de trabalho. O Sr. Presidente assinalou muito bem que não há indicação sequer sobre a participação dos membros da conferência nesses mesmos grupos de trabalho. Portanto, aquelas preferências e aquelas notas de inscrição, digamos assim, não tiveram resposta, e nós próprios não sabemos em que debates nos iremos situar. Mas, mais uma vez, queria agradecer ao Sr. Presidente, e, de facto, este é um trabalho que levanta grandes desafios e exigências, e mais ainda agora. Quer dizer, se antes foi no sentido da direção e do trabalho que se fez a partir daqui de Lisboa e da Assembleia, agora é o desafio de, não estando na direção, irmos procurando acompanhar da melhor forma possível. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Bruno. Não sei se há outros, mas antes disso, só para vos lembrar do calendário. Portanto, o que está previsto é que 17 a 19 de setembro e de 24 a 26 de setembro terão lugar as duas primeiras reuniões dos painéis de cidadãos, que, como se lembram, terão lugar em Estrasburgo, em Florença, em Natolin, na Polónia, e num outro sítio que agora não me lembro. São quatro cidades onde funcionarão em permanência. Portanto, as pessoas estarão presencialmente estes dois dias. Portanto, em 17 a 9 de setembro, 24 a 26 de setembro. Depois, a 1 e 3 de outubro, haverá o painel, a terceira sessão do painel de cidadãos na tal outra terceira cidade. 8 e 9 de outubro, há o Encontro Europeu da Juventude, portanto, que é um evento com ampla participação e que terá lugar em Estrasburgo. E também poderemos seguir online. A 22 e 23 de outubro, lá iremos a Estrasburgo, ao plenário da conferência. Depois, em novembro, voltarão a haver os quatro painéis de cidadãos, mas desta vez já não são presenciais, são virtuais, entre os dias 5 e 27 de novembro, portanto, esse mês. Em dezembro, haverá mais dois painéis de cidadãos presenciais. E em 17 e 18 de dezembro, haverá um plenário da conferência com a apresentação das recomendações dos painéis 1 e 2. Ou seja, a nossa delegação que irá a esse plenário já se irá pronunciar sobre os resultados destes painéis de cidadãos. Depois, em janeiro, de 7 a 9 de janeiro, haverá novo painel de cidadãos, pela terceira sessão. De 14 a 16 de janeiro, a quarta, painéis de cidadãos. 21 e 22 de janeiro, nova sessão plenária. Em fevereiro, nova sessão plenária, 18 e 19 de fevereiro, e em março, nova sessão plenária. Portanto, como vemos, está aqui um enfoque muito grande até ao fim do ano, princípio de janeiro, é essencialmente os painéis de cidadãos que vão estar a funcionar, depois, no mês de janeiro, fevereiro e março, tanto será o plenário da conferência, que terminará entre 22 e 24 de abril, num evento final, que será um evento final de cidadãos, e já não do plenário da conferência. Portanto, é a súmula. Pronto, não sei se há mais alguma questão sobre este ponto, ou podemos dar por encerrado. Não sei se algum dos colegas quer ainda pronunciar-se. Isto é o que está... vai haver agora, não tenho aqui a data também marcada, mas vai haver uma conferência, um conselho executivo. É para a semana, não é? É na próxima segunda-feira. Portanto, na próxima segunda-feira haverá um conselho executivo. Lembro que a Assembleia da República, através da minha pessoa, participa até ao final deste ano. Portanto, nós deixaremos o Conselho Executivo no dia 31 de dezembro, em que seremos substituídos pela França. Não, pela França não. A França já lá está. É pela presidência seguinte. Isabel Meirelles, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Com o afã de despachar a informação... Não cumprimentei os colegas, os serviços e o Sr. Presidente, obviamente, muito em especial. Isto parece mais a Comissão dos Negócios Estrangeiros do que propriamente os assuntos europeus, de tal maneira é o protocolo. Só para dizer que o deputado Sérgio Marcos gostaria de intervir a este respeito.
Faz favor, tem a palavra. Estamos com um problema de ligação. Sérgio,
sim.
Olá, viva, boa tarde.
Tem boa tarde, Sr. Presidente, como está? Cumprimento todos os colegas, não estava à espera de intervir já, estava a aguardar-me para a audição com a senhora doutora Juíza daqui a pouco, mas já que a minha querida coordenadora me instou a intervir, queria apenas dizer-vos, e em particular a si, Sr. Presidente, que gostaria de apresentar a minha vontade de ser eu o orador da Assembleia da República no evento regional que se irá processar na Madeira, integrado na Conferência sobre o Futuro da Europa.
Não sei se o deputado Sérgio Marques seguiu aqui a nossa parte inicial, mas sobre essa matéria, a proposta que está sobre a mesa e que me pareceu ter sido aqui validada é o seguinte: havendo 7 eventos nacionais e havendo 7 grupos parlamentares, aquilo que me parece que é a forma mais expedita de sair de uma situação onde naturalmente haverá sempre várias concorrências regionais, o que nós dissemos é que cada grupo parlamentar vai escolher um evento. E essa escolha vai ser feita por ordem decrescente de representatividade dos grupos. Isto é, dos 7 nacionais o PS escolhe em primeiro lugar, o PSD escolhe em segundo lugar. Portanto, não sei se o PS vai escolher a Madeira, mas não me parece, mas de qualquer modo. Portanto, se o PS escolhe, o PSD escolhe em segundo lugar, se escolher a Madeira, e se o seu grupo parlamentar disser que é o seu deputado que intervém, tudo bem.
Muito bem. Sr. Presidente, muito obrigado pelo esclarecimento. Afinal, o poder não está em si, mas na minha cara coordenadora, que terá um papel relevante e terei que falar então com a deputada Isabel Meireles. Muito obrigado.
Caros colegas, posso então terminar este ponto da ordem de trabalhos? Parece que não há pedidos mais de inscrição. Passo ao ponto 3, que trata da designação dos membros que integram a delegação da Assembleia da República à reunião do Grupo Especializado de Controlo Parlamentar Conjunto sobre a Europol. Terá lugar de 25 e 26 de outubro. Não se trata propriamente de uma designação, mas de uma confirmação, uma vez que esta é uma delegação que tem um caráter fixo, parcialmente, e... Só um momento, ora, onde é que isto está? Portanto, como sabem, esta comissão, esta delegação é composta por deputados da 1ª e da 4ª Comissão e tem elementos permanentes. Os permanentes da nossa comissão é o deputado Sérgio Marques e é o deputado Bruno, não, a deputada Isabel Oneto. E, portanto, que alternam os deputados permanentes da 1ª Comissão é o deputado José Magalhães e o deputado Carlos Peixoto. Para esta comissão, a delegação será composta por o deputado Sérgio Marques e pelo deputado, o deputado Sérgio Marques, deixa-me já estou aqui baralhado com isto, da nossa comissão. Já estou aqui devidamente esclarecido. Portanto, desta vez, cabe ao PSD a representação da nossa comissão, o que ocorrerá através do deputado Sérgio Marques. Cabe à 1ª Comissão a indicação do deputado José Magalhães. E depois, há dois deputados rotativos que, desta vez, caberá ao deputado Bruno Dias em representação da nossa comissão e à deputada Inês Sousa Real do PAN em representação da 1ª Comissão. Quer isto dizer que a delegação será assim composta por Sérgio Marques, José Magalhães, Bruno Dias e Inês Sousa Real. Portanto, trata-se apenas, no que diz respeito à nossa comissão, de confirmar isto, ou se há alguma indisponibilidade que careça de haver substituição. Portanto, pergunto ao deputado Sérgio Marques, está certamente a fazer... tem intenção de participar, e o deputado Bruno Dias também, não é verdade?
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria só pedir um esclarecimento. Trata-se de uma reunião em videoconferência que vai realizar-se nas datas indicadas em outubro e relativamente à qual o fundamental é, de facto, a integrarmos e acompanharmos os trabalhos dessa reunião. Eventualmente, com espaço para intervenção ou não, consoante também o andamento dos trabalhos. Não é? Era só para confirmar que assim será. Muito obrigado.
Confirmada. parte da delegação que representa a Comissão de Assuntos Europeus, deputado Sérgio Marques, deputado Bruno Dias. E assim sendo, damos por encerrado o ponto 3 da nossa ordem de trabalhos. E devíamos passar ao ponto 4. O ponto 4, eu vou dar a palavra à senhora deputada Isabel Oneto, mas em princípio é um ponto que penso que teremos que adiar. Mas de qualquer modo dou a palavra à deputada Isabel Oneto, por favor. Sim, Isabel? Não estamos a ouvi-la.
Peço desculpa, estava com o microfone desligado, pensava que tinha conseguido abri-lo. Sr. Presidente, muito obrigada. De facto, este relatório reporta-se a uma reunião que ocorreu entre a Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias e a Comissão dos Assuntos Europeus por parte da nossa Assembleia da República, com no dia 22 de junho deste ano, com a Comissão dos Assuntos Constitucionais do Parlamento Europeu para tratar de questões relativas ao processo eleitoral europeu, portanto, relativamente às eleições europeias e também relativamente à questão dos valores da transparência e da questão dos inquéritos parlamentares. Nesta reunião estivemos quatro deputados em representação da Assembleia da República, estive eu, a Sra. Deputada Cristina Mendes da Silva, o Sr. Deputado José Manuel Pureza e o Sr. Deputado André Coelho Lima. O relatório foi elaborado pelos serviços, mas até ao momento só ainda recebeu a validação de três deputados. O Sr. Deputado André Coelho Lima ainda não se pronunciou sobre este relatório. Ora, não havendo a validação global, no sentido de que é legítimo que o Sr. Deputado André Coelho Lima queira ainda introduzir alterações ao relatório, nomeadamente na parte que se refere às suas declarações, eu entendo por bem adiar até que o Sr. Deputado Coelho Lima se pronuncie sobre este relatório, porque creio que não faz sentido apresentá-lo e depois ter que retificar a sua apresentação relativamente a esta ao relatório. Portanto, solicito o adiamento por este motivo, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Isabel. Pronto, acho que é prudente que assim procedamos e aguardemos então que o senhor deputado que fez parte da delegação valide o relatório e agendaremos então o tema para a nossa próxima reunião. Peço à senhora deputada Isabel Meireles, por favor, diligencie no sentido de que seja dada uma validação ou eventual proposta de alteração. Então está assim adiado o ponto 4 da Ordem de Trabalhos e passamos ao nosso ponto 5, que tem a ver com a apreciação e votação de um parecer relativo à aprovação da avaliação do Plano de Recuperação e Resiliência de Portugal. A Comissão competente em razão da matéria é a Comissão de Economia, mas é a autora do parecer pela nossa Comissão, a senhora deputada Isabel Oneto, a quem volto a dar a palavra com todo o gosto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós elaborámos o parecer, anexando o parecer da Comissão de Economia sobre esta matéria, e no inicial, apesar da sua extensão, eu queria apenas referir que a nossa preocupação foi um pouco fazer o enquadramento desta proposta da Comissão ao Conselho relativamente ao Plano de Recuperação e Resiliência que Portugal apresentou, começando precisamente por referir que a 12 de fevereiro o Conselho da União Europeia aprovou formalmente o Mecanismo de Recuperação e Resiliência e que este mecanismo de recuperação e resiliência é o programa-chave do instrumento de recuperação e financeira que foi aprovado conjuntamente com o próximo quadro financeiro plurianual, ou o atual quadro financeiro plurianual, e que tem o mecanismo, uma dotação financeira de 602,9 milhões de euros no âmbito do programa, que tem 750 mil milhões de euros, e recordar que este mecanismo foi criado precisamente na sequência da Covid e do impacto em termos económicos e sociais nos vários Estados-membros. A criação portanto, deste mecanismo visava precisamente tentar aligerar os efeitos assimétricos nos vários Estados-membros, de acordo com as próprias economias e capacidades de resistência de cada Estado-membro, recordando que o regulamento tem seis pilares. E eu procurei descrevê-los precisamente porque, ao longo da proposta que foi apresentada, eles são referidos, mas não são descritos, remetendo para o regulamento. E, portanto, consideramos que seria, enfim, mais de leitura mais fácil descrever quais são os seis pilares em torno dos quais o regulamento está construído e a partir do qual os planos nacionais de resiliência têm de também ser construídos, recordando que esses objetivos têm de ser alinhados com as orientações estratégicas definidas para o semestre europeu e coerentes com os programas nacionais de reforma. O Plano Nacional de Recuperação e Resiliência foi entregue a 22 de abril de 2021, foi feita a sua avaliação e no ponto, precisamente no ponto B do relatório, faz-se uma transcrição quase na íntegra. Procurámos tirar aqui algumas questões que, enfim, já decorriam do próprio texto, mas tentando ser o mais objetivo possível relativamente àquilo que consta da própria proposta ao Conselho. E, no essencial, relativamente ao nosso plano de recuperação e resiliência e das referências que são feitas pela Comissão, e que estão na própria Comissão e que aqui são transcritas, apenas referir que no final, e é uma questão, enfim, já mais processual ou procedimental do que propriamente substantiva relativamente ao mérito ou não mérito do plano, o que nós estamos aqui a analisar é as considerações da Comissão e não as considerações individuais, é no fundo dizer, e eu considero esta, e consideramos esta questão importante, que é saber que a Comissão não só considerou, deu nota positiva ao plano apresentado, como considerou que existe uma estrutura administrativa que tem as suas responsabilidades definidas e consagradas na legislação nacional, para que garanta a coordenação da execução, do acompanhamento e execução, do plano, que também tem a proteção de interesses financeiros no sentido de existirem medidas no próprio plano adequadas a prevenir, a detectar e a corrigir a corrupção, o que também, acrescentando que isso não invalida que não haja outros mecanismos que possam vir a ser criados e da própria União Europeia para proceder a essa fiscalização, o que é sempre de saudar, dadas as preocupações que existem sobre esta matéria. E dizer que, no fundo, que o plano é coerente e que, no entender da Comissão, e é isso que eu tenho vindo a referir, que é coerente com as reformas que estão previstas no, pelo governo português. Cumpre os requisitos relativamente às questões de igualdade entre homens e mulheres e oportunidade para todos os cidadãos. Tem também uma autoavaliação de segurança no sentido de serem identificados os riscos possíveis na execução do plano, nomeadamente a questão da dependência de fornecedores, provavelmente poderem existir fornecedores de alto risco, problemas de cibersegurança, enfim, alguns problemas que estão identificados e para os quais se tentou procurar soluções alternativas, e que no final, no fundo, aquilo que a Comissão considera é que dá nota de avaliação positiva ao Plano de Recuperação e Resiliência que Portugal apresentou. Há aí, ao longo do texto, algumas referências à avaliação A, outras em dizer que não pode dar avaliação A porque não estão cumpridos ou não estão esclarecidos todos esses pontos, eu retirei essa questão pela simples razão de que o próprio plano não faz. Depreende-se que a avaliação A é uma avaliação muito positiva, mas retirei acima de tudo porque não há, não está, não decorre do texto o que é que os graus de avaliação e, portanto, considerei que era, enfim, não era relevante para a situação, para o relatório. O que importava de facto era saber se de facto o plano estava ou não estava de acordo com aquilo que são as metas e o próprio propósito do mecanismo de recuperação e resiliência. E, portanto, Sr. Presidente, para concluir, que não se aplica ao princípio da subsidiariedade, porque esta decisão apenas se dirige, o único destinatário desta decisão é a República Portuguesa, e, portanto, nesse sentido, e com o anexo que está integrado neste relatório, do relatório vindo da 7ª Comissão, dávamos por concluído este processo de escrutínio, se assim a Comissão o entender. Muito obrigada.
Muito obrigado, deputada Isabel Neto, pela apresentação, pelo trabalho que executou. Vou agora abrir a discussão, perguntando se alguém pretende pronunciar-se sobre este parecer.
Obrigado, Sr. Presidente.
Deputado António Lima Costa, faz favor.
Apenas para felicitar a Sra. Deputada pela elaboração do relatório e dizer que concordamos totalmente com o seu conteúdo.
Senhora Deputada Fabíola Cardoso, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer a apresentação sucinta e o trabalho realizado nesta análise a um documento tão, tão importante para a resposta à Covid, manifestar apenas, declarar apenas que o Bloco de Esquerda vai se abster, não pelo conteúdo do relatório em si, mas pelas dúvidas políticas que manifestámos na Comissão de Economia relativamente a algumas prioridades do PRR e relativamente ao financiamento, às dúvidas que ainda subsistem relativamente ao financiamento, aos novos fundos próprios que são necessários para financiar este plano de recuperação e resiliência. Mais um. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Pergunto se algum dos colegas pretende também intervir sobre este relatório. Não tenho pedidos de intervenção. Resta-me também agradecer o trabalho da Sra. Deputada, a objetividade do mesmo e a informação útil que está ali condensada e irei pôr então à votação o relatório. Não sei se a senhora deputada Isabel Onete tem alguma observação ainda que queira fazer.
Sr. Presidente, só para agradecer, as palavras me foram dirigidas e só. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Vou então pôr à votação, portanto, quem vota contra faz favor de levantar o braço, quem se abstém, Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, quem os restantes votam a favor, portanto o parecer foi aprovado por maioria com a abstenção do Bloco de Esquerda, como foi referido. E dou assim concluído o ponto 5 da Ordem de Trabalhos. Acho que podemos ainda entrar, como sabem temos uma segunda parte com a audição dos dois candidatos propostos à recondução como juiz no Tribunal Geral da União Europeia. Mas, como tínhamos uma agenda extensa, acho que ainda podemos aproveitar estes 10 minutos para tentar esgotar mais alguns dos pontos. O ponto 6 é a discussão do relatório de atividades da nossa segunda sessão legislativa, que foi distribuído e que já foi objeto de uma discussão numa reunião de mesa e coordenadores. Nele foram incorporadas as objeções e algumas omissões que foram então detectadas. A versão final foi-vos distribuída. Gostaria de saber se quem pretende pronunciar sobre o mesmo. Portanto, como podem constatar, foi um relatório que retrata com muita exaustão, muita precisão, e eu já tive a oportunidade de felicitar os serviços pelo o trabalho rigoroso que fizeram e que evidencia um trabalho bastante extenso da nossa Comissão, num semestre que foi particularmente intenso devido ao exercício da dimensão parlamentar da nossa Presidência Portuguesa do Conselho. Sr. Deputado António Lima Costa, faz favor.
Apenas para confirmar aquilo que o Sr. Presidente acaba de nos dizer, o PSD concorda com o conteúdo e felicita e agradece também aos serviços o trabalho empenhado na sua elaboração e o bom trabalho feito a esse respeito. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Fabíola Cardoso, por favor, tem a palavra.
Obrigada. Juntar também a voz do Bloco de Esquerda, não só ao excelente relatório detalhado e ainda assim de leitura muito agradável e até interessante que os serviços mais uma vez nos brindaram, mas também manifestar que isto corresponde a um trabalho desta Comissão que penso que muito nos deve orgulhar e que nas condições difíceis que enfrentámos no ano passado, de facto, foi conseguido um trabalho de muita qualidade que este relatório demonstra e torna ainda mais evidente. Obrigada.
Deputada, pergunto se alguém mais quer pronunciar-se sobre o nosso relatório. Se não for o caso, porém então à votação de seguida. Portanto, há algum pedido? Estão aqui a chamar-me a atenção, de facto, que tínhamos decidido que hoje seria apenas uma discussão deste relatório, por forma ainda que se fossem detectados alguns elementos que carecessem de correção, uma vez que a discussão tinha sido feita só ao nível de mesa e coordenadores, para que todos os deputados tivessem a oportunidade de ler a versão com tempo. Portanto, hoje ficaríamos pela discussão e a votação terá lugar na próxima semana, na reunião do dia 28, portanto, sendo possível ainda até lá, que nos chegue alguma observação que considerem pertinente. O mesmo se aplica, obviamente, ao ponto seguinte, que é o plano de atividades. E assim sendo, passo de imediatamente ao ponto 7º, que é o plano de atividades, onde estão plasmadas as iniciativas que pretendemos realizar nesta sessão legislativa, esperando que as condições da pandemia estejam suficientemente suavizadas, por forma a que possamos cumprir aquilo que infelizmente nesta sessão não pudemos fazer, que tem a ver com as nossas saídas externas. Tínhamos alguns objetivos de visitar não só as agências europeias, como outros projetos de iniciativa europeia, infelizmente não tivemos condições de o fazer e recuperámos esse nosso objetivo para esta sessão legislativa. Quanto ao resto, o que está previsto é aquilo que decorre do exercício das nossas competências, tal como a lei determina. Pergunto se sobre o plano de atividades alguém quer pronunciar-se. É este o momento de o fazer, sem prejuízo, como disse, de uma leitura mais detalhada, por forma a que possamos fazer a votação final na nossa reunião do dia 28 de setembro. Sr. Deputado António Lima Costa, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Da leitura que fizemos até à data, parece-nos um plano de atividades ambicioso e com o qual concordamos integralmente. Apenas lá uma pequena gralha, não sei agora, sem importância, não sei agora qual é a página, mas quando se fala na presidência de francesa e checa, portanto, há ali uma troca de países. Se tenho de memória isso, pedia depois só que se corrigisse, não tem significado, mas já agora corrigia-se. Muito obrigado.
Deputado, iremos verificar de facto esse pormenor, que não é irrelevante, e procederemos à correção. Mais algum dos seus deputados quer pronunciar-se? Portanto, se não for o caso, dou então o ponto como encerrado e renovo a informação de que procederemos à votação no próximo dia 28 de setembro. Faltam 5 minutos, acho que talvez seja esta a altura de interrompermos a nossa sessão. teremos a audição dos dois juízes e, após as mesmas, concluiremos a nossa ordem de trabalhos, tal como tínhamos decidido, que tem a ver com os pontos 8, 9, 10 e 11. Assim sendo, portanto, faremos um pequeno intervalo de 5 minutos, retomamos os trabalhos às 16 horas. Os senhores juízes estarão em videoconferência connosco e tenho já a indicação de que intervirão, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o deputado Pedro Bacelar de Vasconcelos, em representação do Grupo Parlamentar do PSD, Sérgio Marques, na primeira audição, e António Lima Costa, na segunda, do Bloco de Esquerda, Família Cardoso, e, no que diz respeito ao PCP, se o senhor deputado Bruno Dias não puder estar presente nessa altura, será o deputado António Filipe a intervir em nome do Grupo Parlamentar do PCP. Pronto, então interrompo os trabalhos por 5 minutos.
Doutora Maria José, boa tarde. Pode confirmar se nos vê e ouve, por favor?
Vejo e ouço. Muito bem. Está muito bem.
Ok, estamos a vê-la e ouvi-la perfeitamente. Pedimos só mais alguns minutos, porque estamos a fazer uma pequena pausa e depois o Sr. Presidente já irá retomar os trabalhos. Até já.
Ok, muito obrigada. Até já.